autógrafo e deu o autógrafo e deu o passaporte pra ele. Ou seja, o Pelé, quando chegou, cadê meu passaporte? Tinha ficado em Narita. Aí chegou e falou, o que, que eu posso fazer? Aí ele chegou e falou, olha, desculpa, eu sou o Pelé. Sim, prazer, sei lá. Olha, meu passaporte. Não, você é o Pelé. É a única pessoa do mundo que entrou nos Estados Unidos sem passaporte. Ele pegou e falou, não, pode entrar, Pelé, a gente dá um jeito aí. Ele ficou, aí, o cara entregou lá.
Lógico.
E que é o Pelé, né?
Todo mundo tem história pra contar.
Vai chegar em mim, professor.
Agora, vou passar pra você. Todo mundo tem história pra contar. É porque é um privilégio, quem assistiu, quem viu jogar e quem acompanhou pós-futebol. Porque ele continuou dessa maneira que o Flávio falou, famosíssimo. Então a gente está só levando para vocês algumas coisas que a gente fala nos bastidores. Acabou de falar o Mauro, Flávio Prado tem mil histórias, contou uma delas, e o Vamp. Vamp, quero ouvir também você.
Professor, esse que vos fala, sou Joe, nascido em 13 de março de 1974, Nazaré da Soarinha, pai sergipano, mãe baiana. Chego em São Paulo em 1998, contratado pelo Corinthians, vindo do PSV em Dover da Holanda. Olha só, Flávio, a história. E aí, aos 24 anos, 24 para 25, chego em casa, chego do treino do Corinthians, volto pra casa pra almoçar, vejo, tô vendo o Globo Esporte. Ó, quando voltar do intervalo, o Pelé vai falar que é o melhor jogador do Brasil. Sabe quem foi que o Pelé falou que era? Eu não acreditei. Você... Vampeta é o melhor jogador do Brasil.
Lembrando sempre que o Pelé falou umas coisas
estranhas. Também, né? Aquela música também, ele errava também.
Não, mas ele
não. Ele chega e fala assim, o melhor jogador, aí volta no Clube Esporte Intervalo, e eu não consigo achar essa entrevista até hoje. A pessoa Pelé falar isso. Então eu tô pagando R$2.000 aqui ó, pelo estudo, não, pela Jovem Pan. Lá, quem achar não, essa entrevista lá, e me der o CD, eu dou R$2.000. Vai,
tem uma que me elogia, eu tenho, garoto.
Falou, professor? Olha bem, sabe, isso tudo que a gente tá falando.
Eu tenho uma TV, a gravação.
É, o maior atleta de todos os tempos, no futebol, aí ele fala assim, o Vampeta é o maior, quanto vale isso, Flávio?
Nossa senhora.
Aliás, eu acho que é a única coisa que me falta no, na minha incumbência que foi me dada pra ser atleta profissional de futebol, a única coisa que me falta só é isso.
Só aliás, isso. É o pessoal da Globo deve ter isso.
Não,
isso deve
ele ter. Falou no Globo Esporte. Aliás, em 99.
Aliás, rapidinho, exatamente.
Como é que eu faço 99? Pra achar isso?
Não, eu vou, porque procura eu vou pegar exatamente.
Você basculha tanto, você tem tanta bagunça, você consegue
deixar isso aí, não, isso aí eu vou pedir. Aí você dá os 2 mil pra mim, que eu
repasso. Se o Mauro achar,
eu vou pedir,
os 2 mil a gente queima de um jantar, sei lá, alguma coisa.
O maior prêmio que a minha família ganhou, o meu pai, junto com o jornalista Walter Lacerda, era repórter no Gol de Placa. O Pelé fez um golaço, meu pai teve a ideia junto com o editor dele, Walter Lacerda, falou, vamos homenagear o Pelé por esse golaço contra o Fluminense, vamos fazer a placa? Aí meu pai fez o texto, comprou a placa ali na Praça da Sé e um mês depois entregaram. E aí depois algum narrador do Rio pegou e falou, esse gol também merece a placa, e aí se criou a expressão gol de placa, meu pai havia criado, não a expressão, mas a placa pro gol de placa. Passou o tempo, o Pelé depois soube, muitos anos depois, quando gostava do meu pai, que falou, pô, o João Mirbete que teve a ideia, é o que fez o Pelé junto com a produção do Fantástico. Eles me chamaram e falaram, vamos fazer uma surpresa pro seu pai, junto com o grande Aníbal Massaíne na época da produção do Pelé Eterno. Meu pai falou, pai, vamos lá que o Pelé quer almoçar com você. Ah, vamos, né? Chegou lá e tá o Pelé com uma placa e fala ao autor da placa do gol o reconhecimento de quem fez o gol de placa. Que é, evidentemente, o maior presente.
Então, juntamos muito agradável. Como você é casado, bem casado, R$2.000 não vai dar pra gente sair pra queimar de outra forma. Não. Mas um jantar dá pra
se
nós.
Ele achar, fechado. Se ele achar, não, dois pau pra cozinha.
Pronto, pra cozinha.
Já que é verde, dois pau pra cozinha. Nem te perguntei se é top ou não, vai te catar.
Tá fechado.
Se ele conseguir, dois pau
pra cozinha. Se fosse pra queimar de outra forma, você é casado.
Gente, olha, tem aí. Tem aí uma história legal do Pelé pra você. E tudo que nós vamos falar de Corinthians daqui a pouco, Palmeiras, Santos, claro, já estamos falando, fala Pelé, fala Santos, São Paulo, e tudo, seleção brasileira, sul-americana, seleção brasileira, tem tudo aí, Libertadores. Não.
Ele falou assim, agora acabamos de falar de Pelé, agora vi você querer falar de mosquito.
Não. É importante, é um rápido comercial, a gente já volta com o nosso esporte em discussão.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Abrimos o programa falando do grande aniversariante de hoje, Pelé, 80 anos. Mostramos parte da história, mostramos um especial com a voz linda do nosso Joseval Peixoto. Enfim, tem muita coisa. Vamos falar muito do Pelé no final de semana também, com toda a rodada do Campeonato Brasileiro, com tudo que vem aí, misturando tudo, mas ele está comemorando uma data que a gente precisa reverenciar, importante para todos nós, por tudo que ele significou no futebol, no esporte, a gente tem que aplaudir sempre. O Mauro contou coisas importantes, o Flávio também falou, ele conhece a história do Pelé também com detalhes, e o Vampeta já contou alguma coisinha. Eu queria contar uma historinha, porque hoje me perguntaram tanto sobre isso, e eu vou falar então de um momento em que eu vivi, que o Pelé estava absolutamente distante de onde eu estava, mas de uma maneira espetacular eu consegui me sentir em casa. Recuando alguns anos no tempo, eu desembarquei pela primeira vez num lugar chamado Kuala Lumpur, capital da Malásia. Naquele momento, fim do mundo, sudeste asiático, distante para valer, 17 mil quilômetros do Brasil, uma viagem praticamente inchegável naquele momento. Cheguei a Kuala Lumpur. Quando eu cheguei no saguão do aeroporto, só tinha publicações em malaio e, para facilitar, em chinês também.
Ah, você já se virou.
E aí, estava num lugar absolutamente desconhecido, não tinha nada que eu pudesse reconhecer. 40 minutos depois, estava chegando no centro da cidade com destino ao Hotel Merdeka. O riso ao fundo de Mauro Betting é compreensível, mas Merdeka em malaio significa Hotel Independência. E aí,
é da mesma rede, da rede Mukifo Inn.
Isso. E aí, eu queria dizer o seguinte: quando eu olho para um prédio que era o mais alto da cidade, ainda não existia em Kuala Lumpur, onde passou a seleção brasileira rumo à Coreia, o Petronas Kuala Lumpur, de 452 metros de altura. Mas aquele, naquele momento, era o mais alto da cidade. Quando eu olho para o topo, Flávio, um enorme luminoso piscando, brilhando, da Sony. O Pelé era contratado da Sony. Piscando no alto daquele edifício, no centro de Kuala Lumpur, no sudeste asiático, recuando muitos anos no tempo. Eu me senti, de alguma forma, em casa. E depois eu falei muitas vezes que eu era do Brasil e o cara dizia, do Pelé. Só para reforçar o que o Flávio disse hoje, em 2020, ele falou isso. Eu estou dizendo o que eu vi recuando há muito tempo no espaço, dizendo que as pessoas diziam, Brasil, do Pelé, em Kuala Lumpur. Ele estava muito distante de lá, eu estava quase sozinho. Mas veja a força do Pelé. Além de tudo, um ano antes, ele estava estrelando, entre aspas, fuga para a vitória. Uhum. Com Stallone e com outros artistas, que era o jogo de futebol de imigrantes ou de exilados contra o exército nazista. E ele foi para o cinema também. Então, essa é uma história do Pelé, que ele está muito longe, eu estava muito longe dele, mas ele funcionou como cartão de visita. Eu falava e dizia que era do país do Pelé, e todo mundo conhecia por lá.
Falava que ele era amigo, só amigo dele.
É íntimo. E depois a gente, claro, tudo isso a gente sabe que é muito importante para o que ele fez. Eu queria só mostrar agora para você o Pelé com a camisa do Santos, um trabalho do nosso Diogo Mesquita.
Era 2 de julho de 1972, o palco, o Hanson Stadium em Chicago, o adversário, ou melhor, a vítima, a Universidade UNAM do México. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Pelé ia às redes pela milésima vez.
calma, você não entendeu errado. O assunto aqui é o Pelé dos Santos e o milésimo gol do Rei com a camisa do Peixe, após pouco mais de 2 anos e meio do milésimo da sua carreira. Depois desse, vieram mais 91 gols com a camisa do Santos. Foram 1.091 ao todo, nas 1.116 partidas. Apenas entre os títulos importantes, foram 11 campeonatos paulistas, 6 brasileiros entre Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, 2 Libertadores e 2 Mundiais Interclubes. Foram, ao todo, 6.662 dias respirando o Santos Futebol Clube. No final, Pelé é um patrimônio histórico da humanidade, mas apenas a torcida do Peixe teve um rei para chamar de seu. O próprio Pelé, puxando sardinha, com perdão do trocadilho, para seu pupilo Neymar, já disse quem foi, quem é e quem será para sempre o melhor da história.
Quando eu comecei a jogar, tinha o Di Stéfano no Real Madrid, que todo mundo dizia que o Di Stéfano era melhor que o Pelé. Aí veio o Sivori, que jogava na Itália. Aí falaram que o Sivori era melhor que o Pelé. Bom, passou o Sivori, passou um pouco, aí veio o Maradona. Agora estão dizendo que o Maradona é o melhor que o Pelé. Tem alguns que estão dizendo aí que o Maradona, que agora é o Messi, que é melhor que o Pelé. Eu falo, primeiro tem que ser melhor que o Neymar, que não é ainda. Tem mais experiência, mas não é. Tem mais experiência.
E nesse 23 de outubro, enquanto o mundo manda os parabéns para o rei pelos 80 anos, a torcida do Santos diz apenas um muito obrigado.
Grande Pelé, a CBF liberou um vídeo rápido do outro também histórico jogador e treinador importante para a história do futebol brasileiro, o Zagallo, falando do Pelé.
Eu vim conhecer o Pelé quando eu fui para São Paulo, convocado. E aí eu vi, poxa, quem é esse garoto aí? Nunca vi jogar. Isso foi mérito até do Fiola, né? Sim. Que convocou um garoto com 16 para 17 anos, né? E eu olhava para ele assim, fininho, pô.
Magrinho.
Magrinho. Eu digo, pô, o que, que esse garoto faz aí? Porque deve ser um fenômeno, né? E, de fato, o andamento foi dando o que, de fato, ele poderia ser. Porque ali ele estava começando, ele poderia ser ainda. Sim. E ele, um garoto, porque ele respeitava, né? Pô, eu tinha 27, o Nilton Santos tinha 31, sei lá quantos anos já tinha o Nilton Santos. E ele ali no meio. Então foi muito bacana esse convívio do dia a dia. Né? Aí vieram, começaram os treinamentos, veio os jogos amistosos lá dentro de São Paulo, no Rio. Uhum. Né? E ele jogando, eu vendo ele pela primeira vez.
E aí?
Né? E de fato, ele era diferente mesmo, não sei o que eu vou falar aqui, pô.
Agora, Pelé, hoje, dia do aniversário, pra você.
O que você tem a dizer às milhões de pessoas do mundo todo que querem te parabenizar pelos 80 anos?
Olha, eu poderia dizer, pelos 80 anos, eu agradeço a todos aqueles que alguns já mandaram mensagem, outros já mandaram e-mail e tal, mas pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido, né? Muitas vezes, não muito inteligente, mas lúcido, mas falando mais sério, chegando com saúde, chegando, né, com a boa, né, recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? Por causa do nosso querido futebol.
O que você tem que dizer, o que você tem a dizer para a imprensa que, ao longo desses anos todos, acompanharam a sua carreira?
Olha, essa é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que mexe com todo mundo, E aí não é só com a carreira de jogador de futebol. Quando se fala da imprensa, quando se fala do jornalista, quando se fala das notícias, não é só no futebol. Muita gente fala, mas eu claro que algumas vezes, dentro de todos esses anos da minha carreira, né, nesses 80 anos da minha vida, muitas vezes eu fiquei meio chateado, fiquei meio aborrecido, fiquei meio triste, né, e até com raiva de muitos jornalistas que inventavam as coisas, que mentiam as coisas. Né, alguns jogos que os jogadores em campo marcando xingava a minha família, xingava a minha mãe, querendo. Claro que eu tinha certeza que ele não era de coração que o jogador estava fazendo isso, mas ele queria me descontrolar, me tirar do controle para eu revidar, eu brigar e ser expulso e tal. Até isso eu aprendi. Então tudo isso eu fui passando, e é claro que a intenção dos jogadores, das pessoas que torciam para os outros times, para as outras equipes, contra a minha equipe, né, que é claro que eles queriam fazer todo o motivo de me tirar do controle. Mas eu tive sempre a ajuda de Deus, e eu entendia mais ou menos que aquilo era provocação. E, quer dizer, eu acho que errei muito pouco, né? Acho que Deus foi muito bom comigo.
Para finalizar, uma mensagem que você deixa para os seus inúmeros fãs.
Olha, teria tantas coisas que eu gostaria de deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares. É que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixei alguém triste, algumas vitórias, né, que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a seleção do Exército teve, que todos os campeonatos que eu ganhei, igual que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste, mas isso é coisa da vida, me desculpem, mas em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira.
Pelé, 80 anos. Vamos para um intervalo comercial, vamos voltar a falar de seleção brasileira, de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, dos grandes clubes de São Paulo, tem muita coisa, a rodada do Campeonato Brasileiro neste esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão, Libertadores da América. Agora sabemos os próximos passos. Libertadores da América. Flávio, fala como é que ficou.
Bom, vamos lá. Os confrontos...
Tá na tela.
Ah, tá. Mas lá, aqui, então melhor.
Se você conseguir ver daqui.
Sim, consigo. Então dá Emelec e Grêmio, dá LDU e Santos, Racing e Flamengo, Internacional e Boca. Deu sorte, Internacional, não? Aí tem, eu não consigo ver o
Santos
time...
e River,
não
é isso?
Não. Santos e LDU.
Ah, tá.
Santos e LDU. Aí tem aquele time que é contra o Nacional, que eu não consigo detectar qual é. Aí nós temos Atlético Paranaense e River, também deu um azar desgraçado. E o Palmeiras vai jogar contra o Delfim. Foi Bonazinha. O melhor sorteio. Melhor sorteio do Palmeiras. Isso quer dizer que vai ganhar, que você levou? Eu acho que sim. Mas de qualquer forma, se você fosse escolher um time para ser sorteado, esse time seria o Delfim. E outra coisa, um detalhe importante. O Flamengo e o River estão do mesmo lado. Sim. Então não haverá repetição de Flamengo e River na final. Eles se encontram, se os dois passarem, eles se encontram em semifinais. Pode dar, assim, Palmeiras e Boca. Por exemplo, River e Boca na final.
O que você não tinha identificado é Nacional e Del Valle.
Não, Flávio.
É isso?
Flávio ali?
É isso?
Não, mas não é isso aqui, não.
Não tem nada a ver ali, não?
Não.
Aquilo ali, o Flamengo pode pegar.
Não, mas não pega. Ele é o sorteio a grosso modo. Ele tem um chaveamento aqui e eles se separaram. Mas pode dar Flamengo e Boca, pode dar Boca e River.
Aquele ali tá errado, aquele chaveamento.
Não, ali tá um sorteio a grosso modo, né, como foi feito, tá?
Ali, por exemplo, se o Grêmio passar do Peñarol, já...
Legal, então tá bom.
Seria Grêmio e Santos, né? Poder sortear exatamente aí.
Tá.
Dá pra ser Flamengo e River, pô. O River tá do outro lado.
Mas vou dar uma. Eu vou conferir aqui, mas não é o chaveamento que eu vi. Não é o chaveamento.
O pessoal da Globo pede pra você tentar achar a data mais precisa possível daquela declaração.
Tá bom.
Bom, pensa tá aí, legal. Mas já estão procurando.
Primeiro semestre.
Isso. Primeiro semestre de 99.
Bom, então tá aí o Libertadores da América. Nós vamos pro rápido intervalo.
Eu tô lá todo dia.
E a gente já volta com você.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Copa Sul-Americana, você sabe como é que ficou a coisa, Mauro Betting?
Bom, para os brasileiros na Copa Sul-Americana, vamos dar todos que não são tantos jogos assim. Independiente, Rei de Copas, enfrenta o Atlético Tucumã, um jogo argentino. União Santa Fé, também da Argentina, enfrenta o Emelec equatoriano. União La Calera, do Chile, pega o Deportes Tolima, da Colômbia. Solo de América, do Paraguai, pega a Universidade Católica do Chile. Milionários, da Colômbia, e Deportivo Cali, também outro clássico colombiano. Sport Huancayo, do Peru, enfrenta o Liverpool, claro, do Uruguai, não é aquele Liverpool, tá? Então você não vai ver se o Sadio Mané, Pampeta. Aí teremos entre os brasileiros Vasco e Caracas, que é o time que quase se classificou ontem, e o adversário
Vasco
chato.
Vasco e Caracas, brasileiro.
Vasco e Caracas é um jogo chato, como também será o do São Paulo, Lanús e São Paulo. E aí tem mais um monte de jogo, na verdade, só para ficar mais fácil, Melgar e Bahia, o outro brasileiro vai enfrentar o Melgar peruano, que não é grande coisa. Dos brasileiros, o Bahia é quem vai ter a tarefa menos complicada enfrentando o Melgar peruano.
São Paulo e Lanús... É o obstáculo do São Paulo.
E como o Vasco, Caracas, até pela fase de Copa Sul-Americana, também não é fácil, não. O Caracas não é mau time. Ontem, até no 0x0, perdeu um pênalti. O Hernandes bateu, o Andrada defendeu lá na Bombonera, depois perdeu por 3x0. Mas quase se classifica o Caracas. Aniversário chatinho.
Legal. Atenção, vamos falar de seleção brasileira. Flávio, você tem a seleção fácil aí? Eu tenho aqui.
Tenho na mão aqui, se quiser.
Então tá. Você pode fazer a gentileza?
Vamos lá.
A convocação da seleção brasileira, a gente fala que tem novidades. Se não tem, são dois jogos. Primeiro, a Venezuela, depois o Uruguai, em novembro. Diga, Flávio Prado.
Goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodi. Zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Meio campo, Casemiro, Douglas Luiz, Arthur, voltando, Everton Ribeiro, Fabinho e Felipe Coutinho. Atacantes, o Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus voltando, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior voltando também.
Pra você?
Normal, tem um grupo de uns 17, 18, não, desculpe, 27, 28 jogadores que, alguns que faltaram, entraram agora, tá tudo dentro, nenhum problema, nenhuma novidade, não faltou ninguém, tá dentro.
Mauro, seleção do Brasil.
Então, eu trocaria pouquíssimos nomes, assim, eu trocaria o Arthur, eu entendo que o Tite falou, até falando sobre a verticalidade dele, aquele gol na final contra, do Gabriel Jesus contra o Peru, foi uma jogada vertical do Arthur, eu teria levado o Bruno Guimarães, não, o Arthur teria feito o Fabinho como reserva de lateral direito, não teria convocado o Gabriel Menino para abrir espaço pra gente no meio campo, como por exemplo o Gerson do Flamengo. No mais, acho que são todos os outros jogadores que eu teria convocado. Acho que só dois ou três nomes dos 23 que levados.
27, 28, você não, troca você um ou dois. Não muda
e
muito.
É de gosto. Assim, eu faço esse exercício desde 93 em convocação. Normalmente é de 6 a 7 jogadores, em média, eu trocaria em relação à lista do treinador. Essa é menos do que isso, então não tenho nem o que falar.
Aqui na tela eu pensei duas perguntas. Vamp, pra você. Correta a ausência de Daniel Alves e de Cássio? É o que o pessoal costuma perguntar e está perguntando aqui.
Os três goleiros estão nível, não vejo problema nenhum o Cássio ficar de fora. E o Daniel Alves é pelo que ele está jogando, se ele estivesse jogando de lateral direito no São Paulo, ele teria sido convocado. Porque
você viu sábado?
Não, porque porque o Thiago Silva tá sendo convocado e é mais velho que o do Daniel Alves, né? Eu acho mais é pela posição. Mas se convocar o Daniel Alves, ele joga mais do que os dois, tá lá.
Seleção brasileira para vocês também, então tá tudo certo.
Tá,
né?
Bom, a convocação é legal, acho que tem que repetir mesmo o máximo possível o grupo, a ideia, como destacou o Fábio, o preparador físico, o próprio Tite, um ou outro nome pode ser colocado. Por exemplo, o Rodrigo, o Tite trouxe de volta o Vinícius Júnior. Eu acho que pro momento, pela versatilidade do Rodrigo, que joga melhor pelos dois lados, eu teria apostado no Rodrigo, mas plenamente compreensível do Vinícius Júnior. Para rodar, como acontece no Real Madrid também.
Gente, nós não teremos paulistas, os grandes de São Paulo, nenhum deles, jogando amanhã sábado. Jogarão no domingo, né? E o Corinthians só jogará na próxima quarta-feira na Copa do Brasil, pela Copa do Brasil, contra o América Mineiro. Nós teremos o Atlético Goianiense enfrentando o Palmeiras. tenho que embarcar na tese do Mauro, que é uma molezinha. Então, Atlético Goianiense, Mauro, e Palmeiras nesse domingo, ainda o Palmeiras sem, com o professor Cebola, não há um Cebola, treinador, né?
Cipola.
Imagina, Mauro, não,
professor, você, é Cipola.
Você não esconda nada, esse programa, como é diz o professor, é de informação.
Porque, ó,
com fica... quem o Palmeiras conversa nesse momento?
Heinz, professor Heinz.
E
o que você tem? Porque o que você tem? Por que apareceu na história? Porque o próprio Begaliteiro, Ramírez,
argentino, alemão.
Me inspiro muito no. Me inspiro muito no que você tem. E aí, o Palmeiras tá vendo também, ver dinheiro e tal, enfim. O Heinz é um nome que eu já tinha falado aqui do meu gosto, não tô dizendo que é algum nome que vai, mas parece que sim. Agora a informação se fala que o Palmeiras. Ele diz que não recebeu proposta. Até poucos minutos atrás a gente recebeu uma outra informação, inclusive o nosso próprio Pedro Marques também apurando, que ele já teria recebido agora há pouco e estaria fazendo a contraproposta. Só para se ter ou não, vamos saber ou não a respeito em breve, mas só para deixar claro sobre o Heinz. Ele tem só 5 anos de treinador, fez um bárbaro trabalho.
Faz o Tuchel, já tá balançando lá no Paris Saint-Germain.
É, quase, né? Se não vira em cima, né? E o Heinz tem a coisa assim: ele pegou um Vélez numa situação para não cair e levou-o ao terceiro lugar, aproveitando muita gente da base. Só que ele é um treinador, aí que tá. Ele, por contrato, ele meio que exige que ele tenha total controle de vestiário, controle do vestiário mesmo, assim, tipo de vestiário de bedel. Assim, não pode entrar diretor em determinado momento.
Apaga a luz.
Apaga
a luz. Tá faltando sabonete.
É. Não, é assim, e ele manda pra caramba. Será que vou aceitar no Palmeiras ou no futebol brasileiro? É uma outra história, mas com ideias bastante avançadas, tem a ver com aquele DNA do Palmeiras, pretensamente, enfim, não precisa ir ao ratinho fazer exame de DNA, mas mais ou menos que se imagina, aquilo que a gente já discutiu bastante para não ampliar a discussão, é um nome que eu acho interessante, mas o Heinz é aquele típico cara que pode durar ou 14 minutos no Palmeiras ou no futebol brasileiro, ou pode ir um pouquinho mais do que isso, fazer um grande trabalho e ficar um bom tempo, porque potencial eu acho que ele tem.
O que eu penso, vou ouvir o Flávio e também o nosso queridíssimo Vampeta. Eu entendo que alguns jogadores devem ser tratados, digamos assim, vou encontrar a palavra elegante que me ofereceu o Mauro Betting, com rudeza. Por quê? Porque muitos deles, Mauro, Flávio e Vampeta, confundem educação com fraqueza e confundem respeito com trouxa. Então, se o Palmeiras contratar o integrante da cavalaria, que é o professor argentino, eu acho que pode até, por um momento, dar certo para dar uma enquadrada na tropa. Flávio Prado.
Só corrigindo, estava certo o Vampeta, pode dar River e Flamengo de novo. Tá? Portanto, está definida a final da Libertadores.
Ah, para com isso.
O River caiu do lado do Palmeiras aqui, então pode ser enquanto semifinal. É, só tem dois times, só se apareceu alguma zebra. Como é mata-mata, pode acontecer alguma coisa, senão já está resolvido. Mas enfim, tudo
mas
bem.
Mas o lado que o River, o lado que o Flamengo tem é mais duro do que o outro lado.
É duro. O Vanessa, eu só queria tirar uma dúvida. Eu tenho uma informação. Mauro, você poderia me esclarecer?
Olá.
Porque o Ramírez estava fechado com o Palmeiras. Parece que chegando lá, eu tinha falado para ele por telefone, o Palmeiras tem Mundial, não tem Mundial? E disseram, não, a gente discute aí. Quando ele soube da história, ele não quis vir porque não tem Mundial. É verdade isso, Mauro? É uma pergunta, por favor, não leve como uma provocação.
Ele estava bastante interessado, bem encaminhado. Ele falou, bom dia, você vai ter que ir no Mesa Redonda, futebol, não, no Mesa Redonda da Gazeta. Uhum. Aí ele falou, aguentar o Flávio Prado? Não.
Não tem nada a ver com o Mundial,
não,
então?
Não. É, eu tô tentando achar a resposta mais comedida.
Bom,
da minha...
não deu certo. Pronto.
É, acabou. Mas falaram isso, Vanderlei. Mandaram a musiquinha pra ele. Palmeiras não tem Mundial. Ele falou, tem ou não tem? Aí o Mudinho, o Anderson Barros, né? Mudinho, eu nunca ouvi a voz dele.
Flávio,
o Mudinho
falou
assim, não é bem assim. Programa
de informação.
Não tem Mundial, não vou.
Pessoal, programa de informação, uma bomba.
Opa.
Rogério Ceni na academia do Palmeiras.
Tá treinando.
Calma.
Tá jogar.
E aí, bom, do Palmeiras tem o Atlético Goianiense pela frente no final de semana, que pode falar um pouquinho do jogo e essa empreitada do Palmeiras aí em trazer agora, faz de conta, o segundo da lista. Pronto, não deu o primeiro, o Ramírez, vai pro
Heinz. Eu adoraria ver um técnico desse jeito, que não deixa ninguém entrar, não quer saber ninguém enchendo o saco. Acho isso fantástico. Acho que é isso que nós precisamos, tem que ser uma coisa séria. área, né? Aqui é muito varziano, qualquer Zé Mané. O presidente do São Paulo ensinou o Márcio Santos a cabecear. Tem que acabar com essa palhaçada, tem que ser um negócio sério. O terreno do treinador é o terreno do treinador. Ele vai ter que prestar conta pra alguém, óbvio, ele não é dono do time, não é dono do clube, mas é dono do time. Ele tem que tomar conta. Eu gosto muito dessa ideia, espero que dê certo. Não sei se vai ser uma boa para ele, porque que é o futebol brasileiro. Mas quando ele tiver aí, um técnico com total independência, ninguém enchendo o saco, ninguém dando palpite, eu acho isso maravilhoso. É uma coisa profissional, é assim que as coisas funcionam. E o Palmeiras deu uma melhorada, eu acho que ele é favorito contra o Atlético Goianiense.
E o nosso Vamp, falando do Palmeiras, que é visitante contra o Atlético Goianiense.
É, tem que... Pela Libertadores já foi definido, já sabe, foi a melhor campanha. Já saiu tudo, já sabe quem vai pegar. É, na Copa do Brasil também já está definido quem vai pegar. Agora tem que melhorar a situação do brasileiro. Você vê como é que é, né? O Palmeiras de favorito ali junto com o Flamengo vem despencando pela tabela a cada rodada, né? E tem que retomar o caminho das vitórias, né? O Atlético Goianiense subiu. É um clube que só está ali para se manter. Vem fazendo um campeonato bom e tem um, se eu não me engano, tem o mesmo número de pontos do Palmeiras. 22. Então, quer dizer, o Palmeiras não pode se dar o luxo de ter o mesmo número de pontos na competição em relação ao Atlético Goianiense. Tem que ganhar, o jogo é fora, o Palmeiras tem que ganhar, pessoal.
Flávio, Fluminense e Santos no próximo domingo. O Santos está fazendo uma campanha legal sob o comando do professor Cuca, com todas as dificuldades que você sabe que está acontecendo, todas elas estão acontecendo na gestão do Santos Futebol Clube, que vem tentando equilibrar pratos aí e a FIFA interrompe contratação, inscrições, briga. Aliás, vou repetir, são 11 clubes que terão eleições dentro de 45 dias, me informa o Fernando Ferreira. Dentro de 45 dias, nesse espaço de 45 dias, 11 clubes brasileiros vão passar por eleições. Bom, Fluminense e Santos, Flávio.
É, parece muito com esse quadro que o Vampeta falou, né? O Fluminense e o Santos, eles são juntos praticamente. O Santos tem 27, o Fluminense tem 26. A se destacar o trabalho do Odair Helma e do Cuca, os dois, porque pegam clubes bagunçados e conseguem. Então, lembra quando o Marinho falou que o presidente do Santos era o Cuca? Ele falou, ninguém enche o saco, ninguém atrapalha. É o mesmo caso aqui, do Renzi. Ninguém não enche o saco, aqui nós resolvemos. Vocês resolvem a coisa lá. Então, aqui são dois times que estão fazendo mais do que poderiam ou deveriam fazer de acordo com as gestões, com as administrações, com as dificuldades que tem. Então, realmente, são dois times que merecem destaque. O jogo é no Rio, talvez o Fluminense um pequeno favorito, mas jogo muito igual, muito pau a pau.
Aliás, você me fez lembrar uma frase do Piquet, do grande Piquet. Ele disse nessa linha, Flávio, há algumas horas, para o jornal La Vanguarda, ele disse mais ou menos o seguinte: o nosso presidente é o treinador. Quando isso não acontece, não dá certo. Então, quer dizer, é mais ou menos isso que falou o Marinho. Então, vamos para você, Fluminense e Santos, quero ouvi-lo.
O Flávio falou bem mesmo, o Aldair com o material humano que tem lá, quase nada, e o Cuca chegou sem poder contratar nada, e eles vão fazendo ali, ó, a competição, principalmente o Fluminense,
27 e 26.
É, para a galera ali, você vê que...
Ué, se o Fluminense ganhar, o São Paulo não joga nesse final de semana, o Fluminense pula para terceiro lugar.
Então, Flávio, aí é que eu falo, o Fluminense tem que mirar o quê? Esse título, não. Aquilo eu falo, mirar alguma posição. Vamos ficar ali entre os seis, a nossa competição, aquilo que você fala. Vamos ficar, já foi eliminado de Copa do Brasil, vamos ficar ali entre os seis. Pra pegar uma Libertadores do ano que vem.
Libertadores.
Então, a beirinha
é... isso aí. Mauro, Fluminense e Santos?
Então, o Fluminense faz a campanha... Aliás, duas... Talvez as equipes que façam campanhas entre os grandes melhores do que a gente imaginava no brasileiro. Tanto o Fluminense quanto o Santos.
E o Atlético Goianiense é dos pequenos.
Dos pequenos dá pra dizer. Perfeito. Mesmo com mudança, 22 pontos, o Atlético Goianiense,
igual o Palmeiras, como o Vânia falou, pelo amor de Deus.
Fluminense e Santos fazendo campeonatos bem melhores do que encomenda, que vai fazer um jogo interessante. Melhor do que se imaginava dos melhores da rodada, assim. Empate.
E jogo decisivo nós teremos no Morumbi. Sim. À noite, no domingo.
Aí sim.
São Paulo e Fortaleza. Só um. Que delícia, né? Que é esse negócio de Flávio não gosta, o Bruno não gosta. Não, eu falo, gosto, os dois me agridem. Vocês nem imaginam que eu ouço dos dois nos corredores, porque no ar.
Quer bater no passo?
É duro. Mas em outros, né? Mas que delícia que é, né? Penalidades e o mata-mata, né? Olha o sabor. Olha o que eu tô falando. São Paulo e Fortaleza no domingo, só um vai continuar vivo na competição. O jogo, o primeiro jogo terminou 3-3 lá em Fortaleza. Agora, de um lado, o professor Rogério Ceni e do outro, o professor Fernando Diniz e suas equipes. Vamos falar desse jogo enquanto o Mauro manda uma mensagem para o Rogério Ceni, que já está em São Paulo. Aliás, está no centro de treinamento do Palmeiras.
Tá, São mas Paulo... vai estar com as filhas também. É, esse isso. é o problema.
São, São Paulo e Fortaleza.
Cara, pênaltis. Assim, porque não tem mais nada. Já há algum tempo na Copa do Brasil não tem mais.
Eu acho melhor.
Marcado fora.
Eu acho assim.
Eu acho melhor que você gol de gol fora. Também não, eu fico melhor. Mas, até porque eu e o Vanderlei somos sócios da TV Pênaltis, 24 horas de disputa de pênaltis, sem os 90 minutos, inclusive, que alguns são muito chatos. Vai direto pros
pênaltis. Emoção. Esse programa é de informação.
Você quer emoção? Você quer emoção, amigo?
Emoção então, é comigo.
É emoção. Então, assim, eu acho que o nível do São Paulo, o nível do Fortaleza, ainda mais competitivo, para mim é jogo para empate. Claro que pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Já tivemos um jogo muito legal, os 3-3 né, em Fortaleza. Para mim, vai para os pênaltis. Muito iguais.
São Paulo está desfocado, Flávio? Tem alguns jogadores, né, lesionados, né?
Acho que tem alguma coisa aí. Ah, né? E você, Flávio? São Paulo e Fortaleza. Mas,
assim, para falar que vai dar qualquer coisa, não precisa chamar, né? Qualquer tonto fala isso, vai dar qualquer coisa.
Ih, de novo, bateu no cara de novo.
Vai dar qualquer coisa. Não precisa. Bota um boneco. Cara. Por isso que eu defendo o boneco, vai dar qualquer coisa. Ó, Vanderlei, eu acho que vai dar qualquer coisa. Você vai pra pênalti.
Ai, meu Deus do céu. É uma figura. Mas, realmente, que jogo você espera, Flávio?
Você não pode me xingar que eu falei igual.
Amiguinho jamais. Aliás, é amiguinho mesmo. Toda vez ele me manda algumas fotos, alguns vídeos no WhatsApp. Tema é sempre o mesmo. Mas...
Ô, Flávio, o que vai acontecer nesse jogo?
Então, eu acho que vai pros pênaltis, igual. Mas
que jogo
falou.
Que teremos?
Ah, vai ser um jogo zoado igual o lá de cima. Foi 3-3. Quando eu digo zoado, eu jogo com tudo, né? E vai pra lá e nego erra e acerta e muito gol.
Mas lá não, tava legal, era ataque.
Não, mas é verdade, é isso que eu tô falando. Eu acho que vai ser igual. Os dois times têm estilo muito parecido.
Né?
Os dois técnicos gostam desse tipo de jogo. E como você falou, é um sorte, acho que vai ser um jogo aberto. Acho que vai ser um jogo de bem zoadão mesmo e com boa possibilidade de pênalti. Os dois times são parelhos.
Quem então é que chega melhor? O Fortaleza vem de uma conquista de um título, importante título. Lá,
mais desgastado lá, também, né? Porque
o São
mais
Paulo
curto.
Não jogou, né? Isso pode ajudar.
Sim.
Viu como eu falo, professor? O pessoal fala assim, ó. Ah, não, estadual não vale, mas lá em Fortaleza vale.
Claro que vale, né?
Claro. É a competição dos caras.
É lógico, mas
você
aí
fala que estadual não presta.
Mas aí, São Paulo. Região lá, o Fortaleza vai disputar a Champions League?
Estadual, faz lá. O Ferreira ganhou a Copa do Nordeste. O futebol do Ceará tem paz.
Não fazendo aqui, pode fazer em qualquer lugar. Fazendo em São Paulo. São Paulo e Rio.
Então você acha que estadual, São Paulo e no Rio?
São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, não tem sentido. Agora, quando o seu time...
O Rio Grande do Sul?
São times, não vai pra quê? Esses times vão disputar torneios maiores.
Minas também?
Agora o Fortaleza. Minas também tem sentido. Agora, quando são escolas menores.
Mas você vai pegar aí o Inter no ganho brasileiro em 78 e o Atlético em 71.
Sim, mas ganharam Libertadores. Por isso que eu falo, eles disputam coisa maior. Agora vai ganhar um campeonato brasileiro. Não adianta nada,
Tudo bem.
Você viu, o Luxemburgo acabou de ganhar o campeonato paulista. Já foi.
Então, ele é gigante, né?
O que
eu tô falando pra esse time não tem sentido.
Pra você, São Paulo e Fortaleza.
São Paulo favorito. São Paulo ganha 2-1.
Que vai acontecer?
São Paulo ganha 2-1. São Paulo favorito. Né, o jogo lá. É, tudo bem. São Paulo bateu 3-3 com 9. Né, o Fortaleza com 9, São Paulo com 11. Mas eu vejo o São Paulo com favorito, professor.
Eu queria falar uma outra coisinha pra vocês. Com relação a esse jogo do São Paulo, também na Libertadores, os torcedores do São Paulo estão colocando aqui no chat e vale a pergunta. É São Paulo e Lanús, né? Na Sul-Americana. São Paulo.
A sorte,
então,
São Paulo.
Não, mas então, é isso que o pessoal está perguntando.
Lanús,
muitos têm a mesma sensação que eu tenho aqui. Não com relação ao São Paulo, mas com relação a qualquer time brasileiro que enfrenta time argentino.
É isso.
Falou que é time argentino, pode ser, tá na lanterna lá na Argentina, dá um certo arrepio na espinha, porque é complicado. Então, o São Paulo tem na Libertadores o Lanús, tem agora na Copa do Brasil um osso duro de roer, que é o Fortaleza. Antes da bola rolar, a gente pode falar isso, né? Então, mas em cima disso, Flávio, você reconhece, você acha também que enfrentar esse Lanús vai ser... chumbo grosso pro São Paulo?
Lógico. Ué, as últimas quatro vezes que o São Paulo jogou contra time argentino, pau em torneio internacional. Ele perdeu do Colón, ele perdeu do
Arsenal?
Não. Foi Colón, foi o
Defensa
e Justiça. Os três últimos, essa é a quarta vez seria. Então ele perdeu duas pela Sul-Americana, Defensa e Justiça e Colón, e perdeu na Libertadores, na pré-Libertadores, pro Tajeres. O São Paulo contra time argentino.
E o Lanús então, não é da primeira linha.
Então, mas é médio. Ó. Mas é melhor que esses três. Melhor que esses três aí que eliminaram o São Paulo. É verdade que o São Paulo aqui não perde para argentino, mas a compensação lá não ganha. Então, eu não coloco nem um centavo de valor do São Paulo aqui. Nada, nem um dedo.
Deixa eu contar aqui, ó.
E o campeonato argentino tá começando agora.
Dois, três. Tô contando quantos times argentinos tem. Tem mais time.
Eu sei.
Da Sul-Americana.
Mas, ó, o São Paulo podia pegar o Dax italiano, Sportivo Luquenho, Coquimbo. Dois. Pegou logo um time.
Independente da Colômbia. Independente da Argentina 1, Atlético Tucumã 2, União 3.
Uma aula de geografia Sul-Americana 3. Mesmo, né?
Você pega o time argentino e o Lanús, o time de médio pra cima. Chance de ferro é.
Mas é azar mesmo, claro.
Claro que deu. Pô, o Bahia pegou o Melgar, pô.
Velho,
sim. Melhor, né?
Mas lembra que o Peru não foi binacional.
Tem o esporte Juan Caio do
Peru. Flávio, o Flávio
que eliminou o São Paulo.
Tem cinco times argentinos.
Os brasileiros ficaram pelo caminho, né?
O que eu vou dizer agora contém ironia, porque tem que explicar isso agora. Porque você fala uma coisa.
Na mesma coisa, explicando do terrível.
Contém ironia.
A pessoa não entende do mesmo jeito.
Na remota hipótese de não passar domingo. Vai dar fumaça.
Claro que vai. De novo, e é uma Copa do Brasil que é absurdamente zicada pro São Paulo. São Paulo é campeão de prática de tudo.
O São Paulo tem uma atração muito grande. Não, muitas vitórias da Copa do Brasil.
Não,
se ele perder domingo, Copa do será Brasil. Um choque.
Mas as coisas são malucas. São Paulo, tricampeão mundial, tricampeão. Então, mas é isso que eu tô falando. Tricampeão mundial da Libertadores, tricampeão mundial.
Foi, né?
E a própria taça
argentina.
Sem querer provocar, mas não provocando, é uma zica histórica. Porque a Taça Brasil, o São Paulo nunca jogou a Taça Brasil.
Pois é.
Que é a mãe da Copa do Brasil. Sim. O São Paulo nunca jogou, não é que ele não ganhou.
Que virou
nunca
brasileiro.
Ganhou. Corinthians também nunca ganhou.
Mas tem coisa que
virou brasileiro.
Tem coisa que
virou brasileiro.
Era o único título nacional que havia de
79 até 76.
Mas o Fax virou brasileiro. Na época de ouro, futebol brasileiro, futebol tricampeão mundial, o pessoal jogava Taça Brasil e Copa.
Por exemplo, o
essa semana
alguns não sabem.
Parece aquela
tia velha. Alguns não sabem, nunca fazendo... jogaram.
Ele fica...
Parece
que
ela jogou. Sabe
quem
é? Professor, essa semana, pela segunda divisão do campeonato pernambucano, o Ibis ganhou de 4-2. A torcida invadiu o CT pra bater nos jogadores.
A diretoria. Não, a diretoria puniu os jogadores.
Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, tem que punir também.
É isso que eu quero saber. É a mesma coisa, Flávio?
Aí
tá no mesmo nível do Ibis, assim, de ser cobrado se ganhar a Copa do Brasil?
Não tem. Aí fica, nossa, perdeu a Copa do Brasil. Perde sempre, pô. Já tá. É igual o Corinthians em torneio internacional. O Corinthians perdeu em torneio. Ele perde sempre. Rotina, velho. Rotina.
Não, normal. Tem campeão mundial, normal. Pô.
É, isso aí é o onsecaldismo. É o colo colismo.
Duas vezes campeão do mundo. Campeão invicto da Libertadores.
Aquele torneio de verão, os caras tudo...
É o torneio oficial da FIFA.
Os caras tudo cheio de cachaça aqui.
Que é o torneio do Vasco, não tá com cachaça.
Ah, tenha paciência, vai. Todo mundo cachaçado, uma pingaiada.
Tremenda que o Vasco não tava cachaçado. Você tava jogando. Você tava jogando.
Pingaiada.
Fala, pingaiada.
Vou deixar ele se desgastar com a voz, aí eu entro com a minha.
Entendi.
Se desgaste mais. Se desgaste mais um pouco. Hoje é sexta-feira.
Eu tava lá e vi a conquista do
Corinthians. Sabe qual é o medo dele? Ele tem mais frio na barriga do que o próprio Diniz. Viu?
Ah, é?
Ele tá e aí, quando ele viu o sorteio, falou: Lanús pegou a ponte e ganhou. Ganhou a final da Sul-Americana. Ele mandou: Sul-Americano. Ele mandou: então já foi.
A surpresa foi o Vélez, a ponte passar pelo Vélez. Tá louco. Hã? Rapaz, Vanderlei, você sabe que esse torneio que o Vampeta ganhou, esse primeiro que chamam de Mundial?
Mundial de time da FIFA.
Não tinha torneio, não tinha antidoping. Porque os caras davam baforada e o cara caía.
Aonde?
Fazer exame de sangue. O sangue evaporava.
Pessoal,
de tanta cachaça era. O sangue evaporava.
Não, o Manchester United tava mais atento.
O pessoal curtiu.
O Manchester United
é verdade.
Uma cidade
que podia ter vazio.
Mas eu não vou contra o Palmeiras. Vanderlei, o exame antidope não deu pra fazer. Por causa de bafo, de cachaça.
O que me irrita são duas coisas.
O Palmeiras tá lá como campeão
Libertadores. Aí o United devia estar do jeito que ele estava no Japão.
Aí fizeram papel
não,
de ponto.
Não, não é todo
aí,
não.
Hoje foi muito pior. Hoje é aniversário de um monstro. Né? Hoje é aniversário do maior monstro sagrado. Ô Flávio, hoje é aniversário do maior monstro sagrado da bola. Aí você ganhar do Romário dentro do Maracanã. É outro monstro.
Nos pênaltis, mas ganhou.
Mas ganhou do Romário, porque você ganhou. Do Edmundo, de Romário.
O Juninho Pernambuco.
Viola, chuta, viola, todo mundo.
Dá pra aquela bola pra trás, acho.
Não, foi divertido, mas.
Que divertido. Você ganhou o Mundial Oficial.
O Mundial foi boca.
É oficial.
Mundial foi boca. É dia 27.
Os dois. Mundial.
Coloca a visão pra ele aqui.
Eu falo, eu defendo. Tem o Ramires aqui. O Ramires é que chegou no Mudinho e falou: escuta, tem Mundial ou não tem Mundial? Aí o Mudinho, e tal, e falou que não tinha Mundial.
Professor. Você vai ver a escala aqui, eu tô vendo, ó, 27 de outubro e 3 de novembro, Lanús de São Paulo. Ele vai estar com o fígado já
amargurado.
Pra mim, perguntar, Lanús ou São Paulo, quem é o favorito? Pra mim é o Lanús. É o Lanús só por ser argentino. O São Paulo perde pra toda hora
pra gente. O São Paulo nunca perdeu pra Argentina.
É eliminado do Brasil.
Zica aqui nunca perdeu.
Aqui, mas perde a classificação. As últimas três vezes que disputou. Perdeu uma Libertadores, pré-Libertadores e duas Sul-Americanas. E pra timinho, é Defensa e Justiça, é Tajeres, é União do Colón.
Tá tudo aqui, viu?
Ah, então, e aqui o Lanús é melhor. O Lanús é muito melhor que isso aí. Imagina, se você perde pro pior, a tendência é perder pro melhor. O que não é uma coisa matemática, mas a tendência é essa.
Você está muito sem confiança, Flávio. É o futebol brasileiro.
É por isso mesmo.
O Defesa e Justiça está aqui. Vai pegar o Esportivo Luqueno, né?
Vamp.
Se bem que tem uma vantagem. Tem uma vantagem isso, Vanderlei. O São Paulo perde. Jogar na luz é melhor. Se o São Paulo perder para Coquimbo, aí já vira um negócio.
Para que bonito.
Às vezes é melhor.
Coquimbo bonito.
Pegar o time que tem algum nome. Pra evitar gozação.
Os times brasileiros.
Os times brasileiros. Mas se o Palmeiras perder pro Delfim.
Vão passar, atenção.
Anota aí. Todos os clubes brasileiros vão passar. Vão continuar na competição.
Pegou. E a vida segue. Ô, Flávio, Vamp, o pessoal tá perguntando aqui. O professor Mancini, que é o comandante do Corinthians hoje, vai ter tempo, porque não joga, já jogou. Para preparar o time para enfrentar contra o América Mineiro, que não deve ser tão complicado. Na próxima.
O quê? Não vai ser complicado? O Lisca doido tá voando.
Não, mas.
Rejeitou até o Cruzeiro.
Bom, de qualquer maneira.
Lisca doido é do Ceará.
É ruim, o América é bom.
Vai ter tempo. Professor, vai ter tempo para trabalhar. Certo? Depois ele vai enfrentar o Internacional no sábado, só no outro sábado. Primeiro o América Mineiro, depois o sábado tem o Internacional. Isso. Não, molezinha não é. Agora, eu reconheço que
fala
não é.
Que é.
Vamp, não. A pergunta.
Vamp,
a pergunta é: esse tempo que ele vai ter para trabalhar, o time vai ficar ainda mais afinado?
Não! Eu espero que sim, mas, professor, eu sou otimista assim, não, mas ó. Olha as duas molezinhas que ele vai ter pela frente, com o tempo pra treinar. O América Mineiro vem fazendo uma campanha na Série B, detonando todo mundo, jogando futebol bonito. Você vê que o Cruzeiro tentou tirar o Lisca. O Lisca doido falou: não, não saio daqui por nada. Tá lá. E o Cudê, ele já sabe o que quem o Inter vai enfrentar. É, o Inter tem ali jogo duro contra o Boca pela Libertadores. É Inter e Boca, né?
É, mas eu acho que isso é, se eu sou o Inter, eu já largo.
Por quê?
Já larga. Ah, vai jogar com Boca, larga. Esse tipo de sorteio
passa,
já larga.
Vai tirar.
Vai com o time reserva. Vai com o time reserva. Já ferrou.
Professor,
o Inter vai devagar.
Vai tirar o Boca. Tira. Professor Cudê, tira.
Tá, time brasileiro tem medo
de mas lá tem um monte de argentino lá. Tem o D'Alessandro, tem tudo.
E daí?
Professor.
Já eu largava.
Mesmo com o tempo pra treinar, a gente fez uma Copa América aqui. E teve 30 dias pros caras treinar. E a Copa do Mundo também. Treinaram. Quando o futebol botou, a mesma coisa.
Na final de 2012, na Libertadores, você falou o quê? Que o Corinthians não vai nem jogar contra o Boca?
Pra mim não vai mudar muito, professor.
Mas aí foi
não vai mudar.
Mas você lembra que
o
Boca também eliminou o Boca? Faz parte.
De qualquer maneira, coisa aqui. Já ficou muito claro aqui a situação no programa. O Flávio tem arrepios. Quando o futebol do Brasil tem Argentina pela frente. Aliás, por falar em Argentina.
Eu não tenho arrepio, eu me divirto pra caramba. Brasil, mas
é
a verdade aqui.
Flávio, o jogo entre Brasil e Argentina será. Ontem o presidente Caboclo confirmou. Será em Recife. Brasil e Argentina jogarão em Recife. Certo?
Escolheu bem.
Só pra ficar.
Salvador, os caras não. É, mas vai estar sem público, né?
Salvador, os caras não. Sem público. Não, mas foi mais pelo. Dizem que foi mais pelo campo de jogo, que é bom,
legal.
Aí tá certo.
Tá certo.
E também pela temperatura, que estará quente.
É que os jogadores então, brasileiros tudo derretida, joga aqui. Né?
Aí é coisa aí, depois fala dos nossos amigos de Lisboa. É. Os caras jogam tudo na Europa.
Na Inglaterra, agora no inverno. E agora no inverno na Europa.
Aqui os caras morrem tudo.
Bom, então você acha que tá errado jogar
Recife? Vai ser 0-0, morre todo mundo congelado. Todo mundo derrete. Os 22 vão derreter.
Tudo que eles fazem, que a organização faz, eles metem o bico.
Os caras jogam tudo na Europa.
O Flávio tá certo, ô Mauro. Isso eu concordo, o Flávio tá certo. O Flávio tá certo.
Tá,
vai meter no calor. Louco. Vai meter no calor porque os argentinos. Todo mundo joga lá, tudo igual.
Lógico.
O Messi joga lá.
Tudo, pô. Isso é verdade.
É isso aí. Vão morrer tudo, pô.
É isso mesmo.
O cara vem de Londres pra jogar aqui.
Peraí, vamos supor.
O Firmino desmaia.
Essa convocação.
Ele desmaia.
Aí o Tite faz assim na convocação: Gabriel Jesus e o Agüero, os dois jogam no mesmo lugar.
Isso. Não, o filme, já pensou, o filme
Messi, joga, tu mora Messi em Liverpool há 500 anos. Messi e Neymar, Paris é
Flávio, quente. Tem gente
Paris
aqui
no chat. E Barcelona, Flávio, e Barcelona
vai tem gente buscar. Tem gente aqui no chat dizendo que esse Flávio Prado quer só jogador que atua na Europa na seleção brasileira. Deu pra ter essa sensação? Você acha que é isso mesmo que o Flávio só quer?
Posso me defender?
Pode.
Dependendo do nível do cara que joga na China, também eu aceito numa boa.
No Brasil não?
Não, Brasil não. Tô falando de coisa séria, pô. É um jogador aqui de Campeonato
Mauro
Paulista.
Mauro Beto, um abração pra você.
Parabéns, Pelé.
Você tem razão, Mauro. Você tem razão.
O Flávio
é capaz que o técnico argentino não aceite, porque pode cruzar com o Flávio Prado. Isso. Aqui no Brasil. Exato. Flávio, abração pra você. Vamp, abração Maurinho, pra querido, você, beleza, Vamp. Professor. Atenção, vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan.
Ele tá pensando me bloquear. Não, ele
com
tá querendo
muita
me
informação pra você. Todo departamento. Departamento de jornalismo para dar. Já começou a chegar o staff. E atenção, Pelé, aceite um abração de todo mundo aqui na Jovem Pan. Pelé, 80 anos. Um grande abraço. Boa tarde,
obrigado, rei. Obrigado.
Boa tarde.
Você sabe Deus que seria eu.
Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil. Quando vai comer agora?
Notícia que...